Votação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Passamos agora à votação para a mesa diretora ao exercício de 2026. Tá. Isso, peço a leitura ao secretário da chapa inscrita. Enquanto isso, Márcio passa as cédulas.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, os vereadores signatários abaixo firmados vêm através dessa efetiva a inscrição de chapa para a eleição da mesa diretora para o exercício de 2026. Inscrição chapa 1, Presidente Rodrigo Quinot, Vice-Presidente Paulo Góes, Secretário Hélio de Andrada, Segundo Secretário Fernando Kuhn. É isso aí.
A mesa diretora para o exercício de 2026 ficou assim constituída, tendo sido eleita por 6 votos a favor, 1 voto contra e 4 votos em brancos. Presidente, Rodrigo Quinot. Vice-presidente, Paulo de Góes. Primeiro secretário, Hélio de Andrade Nascimento. Segundo secretário, Fernando Kuhn. Expediente do Executivo. Peço a leitura do ofício.
Caminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei nº 130, de 17 de dezembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2026, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 131, de 17 de dezembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao Circuito Sesc de Esportes, etapa Arroio do Meio 2026, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 132, de 17 de dezembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei nº 133, de 17 de dezembro de 2025, o qual altera o anexo 4º da Lei Municipal nº 3.640, de 21 de dezembro de 2017, para redefinir atribuições dos cargos comissionados no plano de pagamento de comissionamento pelas coordenações de trabalho, CCT, e da outras providências. Projeto de Lei nº 134, de 17 de dezembro de 2025, o qual altera a tabela do anexo 8º, referida ao artigo 59 da Lei nº 18/90, de 7 de novembro de 1980, e da outras providências. Projeto de Lei nº 135, de 17 de dezembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir uma área de terras destinados à construção do abrigo municipal para crianças e adolescentes e da outras providências. Projeto de Lei nº 136, de 17 de dezembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a reajustar o valor da unidade de referência da base de cálculo da planta de valores do valor do metro quadrado de edificação. Projeto de Lei nº 137, de 17 de dezembro de 2025, o qual fixa o valor padrão de referência VPR, que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos. Projeto de Lei nº 138, de 17 de dezembro de 2025, o qual altera o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal nº 3.430, de 8 de outubro de 2015, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente o Prefeito Municipal Sidney Eckert.
Dos vereadores.
Mariano José Weitzmann, vereador diante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal disponibilize e execute a instalação de uma elevada quebra-molas no bairro Alvino José Schneider, próximo ao posto da Corsã, para evitar acidentes. A solicitação se faz necessária para a segurança dos moradores. Instalação de brinquedos novos e reforma dos brinquedos já existente na pracinha do bairro Novo Horizonte. A solicitação se faz necessária diante do pedido da comunidade que relata falta de atenção. Pede deferimento, Mariano José Weitzmann, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, demais colegas, imprensa, nosso jurídico, Márcio secretário, estamos terminando mais um ano, né, nosso primeiro ano, fazer um balanço aí das nossas conquistas, das nossas buscas, das nossas batalhas desse ano aí que a gente vem travando, vem tentando conseguir, que a gente não conseguiu... Total, na prática, a gente já tem alguma coisa para o ano que vem. Como eu sempre trabalho bastante numa área que eu venho da segurança pública, a gente não tem como deixar de falar do terreno para a nossa brigada militar, onde a gente teve várias batalhas, várias corridas atrás, discussões e perda do dinheiro, busca dinheiro... E, enfim, a gente está terminando o ano, então, pelo menos com alguma promessa, com alguma coisa mais definitiva. Temos o terreno, então, desafetado, né, que passou por nós aqui, para a Brigada Militar. Os licenciamentos todos prontos, aprovados. Amanhã vão demarcar o terreno e a gente já começa a limpeza. Então, já tem um pessoal que vai lá limpar. Então, a Brigada Militar está bem encaminhada. A gente tem a promessa do dinheiro para ser construída em 2026. 2026 tem que acontecer a construção. Então, eu fico feliz que é todos os colegas aí, todo mundo atrás, para a gente conseguir o local e conseguimos, então, essa definição. Outro é o Corpo de Bombeiros, então, que a gente também desafetamos o terreno, temos ele. Talvez um pouquinho mais difícil, né? O meu colega Rodrigo é um batalhador também nessa área aí da segurança, dos bombeiros, principalmente. Hoje a gente tem de prático só uma emenda que o Rodrigo conseguiu, e 500 mil que o ano que vem vai sair. Então a gente fica feliz e agradece. Obrigado, Rodrigo, por tudo que tu também faz aí pela segurança pública e os demais colegas. Outra área que também assim, a gente evoluiu e temos bastante coisa prática é a defesa civil. Então, o nosso coordenador, o Fábio Kuhn. O Fernando também faz parte e deve ter alguma coisa também nessa área aí para nos colocar. A Defesa Civil, então, evoluiu bastante nesse último ano, né? Não só em Arroio do Meio, no Estado. Eu que venho dessa área aí, que a gente estava sempre engatinhando. Eu trabalhei 32 anos nessa profissão. E a nossa Defesa Civil no Estado do Rio Grande do Sul, ela sempre foi... mais precária, mais amadora. A gente tinha exemplos de Santa Catarina, né, que a gente até foi buscar, e hoje eu vejo a defesa civil nossa do Rio Grande do Sul evoluiu muito. E nós, aqui em Arroio do Meio, não poderia ser diferente. Né? Então, a gente tem já alguma coisa prática mesmo e conquista. Que a gente tem hoje de prático, então, temos um barco da defesa civil aqui, temos um barco em Palmas, material pessoal, que também é uma coisa muito importante, que é uma coisa sim, que a gente precisa ter para fazer um belo trabalho. Temos lanterna de cabeça, 12, coletes operacionais, são 8 coletes. Esses coletes são uns coletes um pouquinho mais completo para os operadores de lancha, né, Fernando? Pode, se quiser, completar também. Coletes de salvamento, para a pessoa que tu vai salvar, a gente precisa ter também, temos 8. Boia rígida. Uma capa de chuva, 9, botas, 9, para o nosso pessoal que trabalha. Temos a Starlink funcionando, uma, né, aqui na informática. Gerador, sem caveás, está aqui temos 2 aqui na prefeitura e um gerador, 2 geradores na obra e nas urbanas. E aí a gente recebeu um material da Receita Federal também, um material que está chegando aí, que é um material que a gente... conseguiu uma caminhonete 4x4, 2 geradores, 10 KVA e mais Starlink, um barco mais motor, 3 drones. Então, isso é tudo material que foi conseguido através da Receita Federal. Estão chegando, estão sendo testados, E a gente, assim que possível, já temos para nos ajudar bastante aí na Defesa Civil. Hoje, o que, que a gente tem em, também em prática aí, o pessoal andou colocando as réguas. Temos 8 réguas físicas que foram colocadas, que a gente não tinha mais, né? E as pintadas cotas nos postes, vocês passaram, vocês vão ver. Os 3 pluviômetros que vieram do Semadem também estão instalados. E nós temos, então, 5 estações meteorológicas que vão ser instaladas, que é uma emenda também que o vereador Rodrigo conseguiu para nós. Então, assim, a nossa Defesa Civil está, eu acho que, em caminho certo. Estamos trabalhando para isso aconteça o mais rápido possível. No trânsito também melhoramos bastante, né, a parte do estacionamento rotativo, assim, então a gente escuta bastante elogios. Então a gente hoje faz um balanço do nosso governo aí, o que, que a gente está conseguindo e conseguimos fazer nesse primeiro ano aí. Eu como vereador, junto e com o executivo também. Outro setor que também queria destacar, o setor das urbanas com o coordenador Jean, a gente bateu muito e sofremos muito por causa da iluminação pública. Hoje a gente, troquei ele alguns dados que ele nos forneceu, hoje tem em torno de quase 8 mil pontos de lâmpadas que foram trocadas e substituídas por outro material. Então, lâmpadas que foram trocadas, das mesmas especificações, e algumas que foram colocadas de LED. Então, assim, um trabalho que o Jean está chegando no final do ano tentando zerar. Ainda temos problema na iluminação pública e vamos cobrar também. As roçadas nas áreas de lazer, a gente vê hoje que está funcionando também, a gente passa e eles têm uma coordenação assim, certa onde eles vão. Então está funcionando. Os trevos, eles plantaram mais de 12 mil mudas também, a gente vê assim que hoje está ficando bonito, né? Está embelezando a cidade. As lixeiras, foram trocadas 40 lixeiras com aquelas novas que o prefeito passou junto para nós, né? O Jogue Limpo da Rua do Meio, que é sempre uma bandeira que eu sempre carrego. Eu peguei uns dados meio por cima, assim, os mais importantes. Mais de 600 litros de óleo de cozinha foram nesses 4 eventos. 200 TVs, 100 celulares, 100 quilos de medicamentos vencidos. Isso é bastante. 1.500 quilos de pilhas. Então, assim, ó, é bastante coisa que for recolhida. Outro setor que trabalhou bastante também esse ano foi o CRAS. Sobre as Bolsas Famílias, gostaria de também fazer um esclarecimento e passar esses dados para a população e para nós, acho que todos os vereadores já sabem. A gente assumiu a administração com 534 bolsas. Em dezembro, nós temos 286. Então, assim, foram botados no mercado de trabalho 248 pessoas, famílias, que foram cortadas o Bolsa Família. Né? É um trabalho do CRAS, é um trabalho que eles fizeram, tentando colocar as pessoas no mercado de trabalho, fazendo novo recadastramento, indo nas residências. Então, o CRAS está de parabéns também nesse setor. Na cultura também a gente teve bastante de eventos. Na Casa do Museu, né, teve 8 exposições, teve o Giro Cultural, 16. Eles têm lançamento do livro, então a cultura também, com o Chumbi lá, eles fizeram um trabalho excelente e estão trabalhando para cada vez melhorar mais essa parte da cultura. Também não posso deixar de relacionar o Contour, que este ano eles reestruturaram, né, com a Marlise Fir, presidente do Contour, e a gente mesmo, alguns vereadores foram juntos, a gente participou de alguns tours pelo município. Eu acho que eles estão trabalhando para nosso município também se tornar, a gente ter alguma coisa de turismo, que o futuro é isso também, até com a reforma essa reforma que vai ter, a gente vai precisar bastante do turismo, né? O turismo, eles criaram um mapa, que foi o lançamento do Fôlei. Também eu acho que tem que destacar esse trabalho que o turismo está fazendo. A gente quer deixar esse final de ano o nosso trabalho, agradecer a todos os colegas aí, que a gente foi um ano muito bom da Câmara de Vereadores, eu acho. A gente não teve problemas nenhum, todos colaborando, um ajudando o outro. E a gente, eu acho que temos que entrar em 2026 com esse mesmo espírito. Um feliz Natal e um próspero ano novo para todos os colegas e a nossa população arroemense. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa. Eu gostaria de desejar um feliz Natal a todas as pessoas do município. Feliz ano novo, cheio de saúde, expectativa de vida e que realmente as pessoas que estão na fila de espera da sua casa, que tenham um êxito no ano que vem. A gente se coloca no lugar dessas pessoas, deve ser muito difícil. A gente também passou por enchente, colega Helena também, a gente sabe muito bem o que a pessoa regredir e ainda mais se perde uma moradia. Então, espero que esse próximo ano, de tantas pessoas que têm a expectativa da sua moradia de volta, que tenha um êxito. E falar um pouco da agricultura, que realmente a agricultura volta a brilhar como já brilhou há muitos anos atrás, o que não está acontecendo nos últimos anos. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa. Venho de novo aqui reforçar um pedido que eu já havia feito, creio que não vai ser fácil, mas peço para a administração dar uma atenção, pois, de repente, convido até os colegas vereadores para um dia de chuva dar uma passeada para Picada Arroio do Meio e verificar, de fato, a situação que eu tinha exposto a respeito dos tachões no meio da pista. Em dias de chuva, agora já dá para ver bem certinho onde os caminhões pesados passam e o asfalto está cedendo. E dá para constatar bem certinho que lá para cima, onde não tem os tachões, isso não acontece. Para quem entende um pouco de carga pesada, sabe do que se trata. Os caminhões passam sempre no mesmo trilho, no mesmo lugar. Não digo tirar todos os tachões, de repente deixar nas curvas, para o pessoal não exceder a velocidade, mas que se retire uma parte desses tachões, pois brigamos tantos anos para pavimentar a estrada, e quando vê, em poucos anos agora, ela vai estar detonada. Temos saibreiras, temos dezenas de cargas de brita e pó de brita descendo por dia pela estrada e eles vão detonar ela. E um segundo assunto que eu trago à tona de novo, uma vez já fiz esse pedido nessa casa, a respeito de uma estrada da linha 32 que sai lá embaixo na Cairu. César Cotes de repente conhece, o Rocha sabe do que se trata. E falando com algumas pessoas estão a favor e até vão com certeza apoiar a reabertura dessa estrada, pois ela foi fechada, simplesmente foi fechada, uma estrada que o pessoal da linha 32, de Travesseiro, todos sabem que essa estrada sempre esteve lá e creio que é de direito as pessoas pedirem e quiserem que aquela estrada esteja aberta, que ela volte a ser trafegável. E, por outro lado, outras pessoas acham que é desnecessário e é dinheiro botado fora.
Permite uma parte?
Com certeza, Rocha.
É lamentável que essa situação ocorreu. Se nós olharmos na 32, se nós queremos para Cairu, hoje, de repente, em 400 metros, nós estávamos lá no Cairu. Tu tem que descer a linha Pires, fazer o contorno, que quase dá 7 quilômetros, por uma rua que já existia antes de eu nascer. Então, eu não consigo entender que simplesmente uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa particular, possa fechar um acesso dessa importância.
Voltando ao assunto, então, eu quero lembrar do fato dos deslizamentos de terra que houveram na época da enchente. 32 ficou isolada, somente uma estradinha ficou aberta. Quem sabe, no futuro, essa estrada possa ser uma saída que mantenha acesso livre. E, que nem o Rocha comentou, é uma estrada que, eu acho que, abrindo uns 500, 600 metros, vai dar acesso, vai diminuir em 7, 8 quilômetros uma corrida. E daí tem o pessoal que vende ração, veterinários, todo tipo de coisa. E com certeza vai ser usada essa estrada. E não sei como nós podemos fazer, mas eu estou a fim de buscar a abertura dessa estrada. Até já me informei que, se os órgãos públicos não quiserem abrir ela, a comunidade, já que essa estrada um dia esteve aberta, a própria comunidade pode se colocar, botar a mão e reabrir a estrada. E isso pode acontecer se de boa não for feito isso. E então eu quero também desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. E vendo a situação política do nosso país, espero que no próximo ano as pessoas coloquem a mão na consciência, olhem para o passado e, com certeza, se o nosso país continuar no caminho no qual ele está indo, nós, a curto prazo, poucas perspectivas temos de melhora. Lamento, colegas, mas é a minha ideia. Não sei se as pessoas de fato têm medo, receio de comentar a respeito disso, mas números e fatos estão dizendo. E a história do passado, não no nosso país, mas em outros países, nos mostra aonde isso vai levar. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Finalizando o primeiro ano de uma nova legislatura, um ano atípico, um ano diferente, em função do desastre ecológico, um ano de muitos desafios, muitos projetos diferentes, né, colega Rocha? Um ano de reconstrução, e ainda vai por muito tempo. Então é diferente do que nós estávamos acostumados, de olhar diferente com o dinheiro público, investindo sempre forte na agricultura, na indústria, trazendo mais riqueza mais benefícios para a nossa sociedade. E isso tudo diminuiu bastante em função desta situação. Mas eu acho que todos nós estamos de missão cumprida, cada um dentro das suas possibilidades, dos seus contatos. E dessa forma, nós deveremos entrar no próximo ano firmes, com muito empenho, dedicação, para que a gente possa continuar com a reconstrução, mas também com um tom diferente. Esse primeiro ano foi um ano que a gente tinha essa percepção, a gente sabia que precisava de mais tempo, porque a dificuldade financeira, a dificuldade de pessoal era grande. Mas também precisamos saber que vamos entrar num segundo ano de mandato, num novo governo, numa nova legislatura, e as cobranças vão ser diferentes. Muitas coisas que agora a gente deixava passar com um olhar mais fechado, em função daquilo que eu já comentei, da dificuldade. Mas a sociedade nos cobra. A sociedade nos cobra muito, e temos o compromisso aqui dentro de dar retorno. E dessa forma que vou agir no ano que vem, com muito empenho, com muita força, com muito trabalho e muita busca de recurso, para que a nossa sociedade almeje dias melhores, que a reconstrução do município, em conjunto com vocês, colegas, e com a administração, a gente possa trazer e colocar Arroio do Meio num ambiente satisfatório de reconstrução, que as pessoas possam acreditar em nosso município, que de fato quem está aqui no comando está preocupado e vai se empenhar o máximo para que as pessoas que aqui vivem e que aqui estão crescendo possam permanecer e ter uma expectativa de vida boa e acreditar em nosso município. Desejar um Feliz Natal a todos os colegas, a todos os munícipes, um Feliz Ano Novo, e que o ano que vem seja um ano de esperança e de prosperidade. Obrigado,
prefeito. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, saudar demais colegas, assessoria, a imprensa, demais pessoas que aqui nos assistem. Começo que a gente assume uma cadeira, fiz uma solicitação, pedido de um elevador para esta casa, acessibilidade social. Graças ao empenho, e que agradecer aos colegas, foi aprovado meu anteprojeto, vai se concretizar muito em breve. Já foi listado, já tem empresa vencedora. Creio que no início do ano que vem comece esse tão esperado solicitação que a gente o fez no início. Agradecimento especial aos deputados que concederam algumas emendas em meu nome. Deputado Derley, que disponibilizou uma emenda de R$100 mil. Deputada Anne Ortiz, que também disponibilizou uma emenda de R$200 mil em benefício da saúde do nosso município. Quero desejar sucesso ao colega Rodrigo no próximo ano com o presidente desta casa, que faça um bom trabalho, assim como nosso colega César o fez nesse ano. Solicitações que esse gente sempre faz, demais colegas, não é somente eu. Reformas de brinquedos, de praça. Recentemente foi atendido o Rui Barbosa e os brinquedos da área de lazer lá do VAT. Estão todos reformados, bonitos. Ano que vem esperamos que a administração adquira muito mais para várias outras áreas de lazer. Lembrando que o meu portal da transparência do vereador Tio Hélio, ele está ativo. Para quem quiser entrar e verificar, está disponível. Agradecer também, especialmente, ao deputado Gaúcho da Giral. Esse mês foi licitado, então, as duas máquinas plantadeiras de verduras. Provavelmente, janeiro ou fevereiro, a empresa vencedora fará a entrega das mesmas. Uma emenda de R$42 mil. E está caindo nos cofres da prefeitura a primeira parcela do ginásio multiuso, que também, graças ao empenho que a gente teve com ele, como deputado, como secretário do esporte, ano que vem provavelmente estará praticamente concluído esta obra tão sonhada e de grande valia para nós. Final de ano que se encerra, quero aqui desejar um Feliz Natal a todos vocês colegas, a todas as pessoas de Arroio do Meio, e que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Boas festas. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa, demais que nos assistem. Quero trazer hoje o assunto de uma reunião que nós tivemos na terça-feira, que é a reunião do CONDICA. Mariano faz parte também do CONDICA, né? Nós estamos tendo hoje pedidos da promotora para que o CONDICA instale uma sede aqui no município. Então, dentro disso, dentro das cobranças que está sendo feita a respeito a esse assunto, então, está sendo ido atrás de áreas de terras, então, para nós colocar a sede, tá? Ela tem certas exigências, tem que ser uma área de no mínimo 1.000 metros quadrados. Então, existem áreas dentro do município que estão sendo avaliadas para posteriormente fazer o pedido junto ao FUNRIGS para conseguir o recurso. Não conseguindo esse recurso pelo FUNRIGS, temos que partir para um segundo plano, que dali a pouco seria através do próprio CONDICA, que tem recursos hoje, que recebe recurso através das empresas dos municípios, que abatem do imposto de renda, restituindo para o CONDICA. Então, é um projeto que ano que vem vai ter que sair do papel. Esse ano foi um ano totalmente só correndo atrás de toda a questão burocrática do CONDICA, que ele exige bastante burocracia para conseguir instaurar o sistema. Tivemos ano passado, então, um ano de muita dificuldade, tá? Eu sei que a administração teve sérios problemas para conseguir dar a volta em cima de tudo que aconteceu no município, dentro das catástrofes que tivemos. E também não foi diferente esse ano. Então, a administração atual, ela pegou o município também com extrema dificuldade financeira, principalmente. Então, teve bastante avanços significativos, sim, perante a tudo ao que está acontecendo dentro do município, mas a dificuldade ela era visível para todo mundo. Dentro de pedidos que nós, colegas vereadores, aqui trazemos muitas vezes não conseguiu ser atendido pelo fato diretamente da condição financeira, né, instalação de novas iluminações dentro do município. Então, é um caso deles, né, que a gente não, hoje, como não tem recurso, então a administração teve que tomar certas decisões do que era mais prioridade para o município. Tivemos, dentro da linha do que o colega Paulo trouxe também, tivemos a aquisição de uma caminhoneta 4x4 para a saúde, tivemos 3 veículos novos, 3 Cronos, tivemos uma ambulância, tivemos o retorno das mamografias para o município, algo de extrema importância para as mulheres que fazem uso. Tivemos também a UTI, foi um projeto que já há 10 anos atrás foi levantado a lebre, e hoje ela tá em funcionamento no município, com uma certa dificuldade, que é de conhecimento de todos, mas temos ela funcionando. Trouxemos de volta novamente o Saúde Mais Perto de Você e colocado também as obras dos novos postos de saúde. Temos um posto de saúde novo que está por sair no bairro da Barra da Forqueta e temos mais outros que estão então encaminhados para, no seguir dos anos, aí serem instalados no município. Tivemos também a mudança da licitação dos médicos aqui em Arroio do Meio. Então, com essa mudança vai ter uma redução de valores e isso vai trazer 40% de economia para para a saúde. Então, é também uma coisa relativamente boa. Podemos pedir que o trabalho dos médicos continue sendo em excelência, como Arroio do Meio é referência em saúde, sempre muito bem falada fora do município, então que isso continue acontecendo. Também a regulamentação do SAMU para Arroio do Meio, que é um sonho de muitos anos, de extrema importância, visto que após a grande catástrofe que tivemos no município, sentimos o quanto que nós ficamos refém desse trabalho. Então, eu pessoalmente fui prova do quanto que nós trabalhamos não tendo SAMU, quanto que nós corremos quilômetros e quilômetros para chegar nos municípios vizinhos em situações de emergência. Também, referente ao plano de contingência, tá? É um plano que eu acho que ele teve um avanço significativo, ele ficou bem aberto, ele ficou mais amplo, ficou mais claro. É um trabalho que antes não acontecia, porque também nós nunca tivemos que dar tanta atenção por não ter passado pelo que passamos, né? Então, frente ao plano de contingência e dentro de tudo que o Paulo colocou, que já temos, né? Acho que muito importante hoje os 3 barcos a motor que nós temos, acho que vai somar muito para o município. Temos hoje funcionários públicos, então, que estão com a carteira Arais, que também é algo importante. Entra a gestão, sai a gestão, fica o funcionário, fica o trabalho com excelência. Também tivemos leilão na Secretaria de Obras, conseguimos fazer a aquisição de 2 retroescavadeiras, que também é de extrema importância, para dar atendimento melhor para todos os munícipes que têm necessidade desses trabalhos. Não alongando também, quero desejar um Feliz Natal a todos. Um próspero ano novo, que ano que vem seja um ano de muita prosperidade para o município, que conseguimos evoluir, melhorar o município e desejar uma boa sorte aí à nova mesa diretora que está assumindo a legislação ano que vem. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessorias, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Agradeço primeiramente a votação da nova chapa para a mesa diretora do exercício de 2026. Vou começar dando uma boa notícia também sobre a licitação que está em andamento para o asfalto, a continuidade do asfalto da rua Vunibaldo Thomas, na Medianeira. Um recurso de 2.200.000 que o Partido Liberal conquistou junto ao senador Mourão ainda no ano passado. Um projeto encaminhado ainda na gestão passada, o prefeito Danilo, que levou um ano para sair do projeto, na verdade, por conta de burocracias, alinhamentos de projeto, mas agora tem tudo para acontecer em 2026. E como a gente anunciou recursos durante o ano inteiro, muitas vezes as pessoas nos perguntam por que as obras ainda não estão acontecendo, os investimentos ainda não foram feitos, tudo uma questão muito burocrática. Eu vou fazer uma breve prestação de contas referente ao que foi anunciado durante esse ano. Então, foram 500 mil através do deputado Sanderson para os bombeiros, como o Paulo comentou antes, que por enquanto é o que a gente tem, né, para construir o quartel, um valor ainda muito abaixo do necessário. Essa emenda, na verdade, ela teve um problema de cadastro, ela ficou parada no Ministério da Justiça por algumas semanas, mas na semana passada, então, o município recebeu o valor e provavelmente em 2026 também começa o andamento com relação aos bombeiros. 200 mil do deputado Zuco, que já está pago, e a gente recebe hoje, nessa casa, o projeto para abertura de crédito especial para aplicação desse recurso, que vão ser as estações meteorológicas, vão ser adquiridos também geradores de energia, radiocomunicadores e internet via satélite para ser instaladas bases nos bairros mais isolados, para, em caso de novas enchentes, a gente ter um mínimo de comunicação. E as estações meteorológicas são muito importantes também para o município, a partir de então, ter uma base de dados para conseguir ter mais previsibilidade dos eventos que possam vir a acontecer. Também tivemos a entrega de 100 mil para a saúde, através da deputada Adriana Lara, que foi pago, enfim. E um trator de 284 mil reais enviado pelo deputado Bibo Nunes, também já entregue. Então, tudo entregue, tudo já na conta do município. E ressaltar mais uma vez que, ainda antes de nós termos um representante aqui na casa, o PL já trabalhava buscando recursos, indiferente da gestão que fosse, tiveram mais entregas para o hospital, para a saúde do município, ainda no ano passado também. E na última semana também estive em Porto Alegre, já buscando articular recursos para o ano de 2026. Finalizo também desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa nos assistem. Falar primeiramente do meu requerimento de melhoria na pracinha do Novo Horizonte, onde o pessoal pede uma atenção especial na instalação de brinquedos novos e reforma dos que estão lá. Então, a gente viu ali, a gente viu que bastante praças foram reformadas, foram ajustadas com o auxílio do Executivo. Então, vamos dar uma prioridade para o Novo Horizonte também, que o pessoal está questionando que está sendo um pouco esquecido, aquele bairro. Também, sobre uma elevada, perto da Alvino Schneiders, perto do posto da Corsã, onde essa solicitação veio antes de dois acidentes acontecendo naquele local essa semana. Então, só reforçou o porquê da elevada. Ah, tu vai dizer porque as pessoas não têm a educação na alta velocidade que andam ou na velocidade que é para andar, né? Mas eu acho que uma elevada sempre inibe bastante a prevenção de acidentes e a segurança de crianças que moram em volta do bairro. Então, a gente pede uma atenção especial ali. Sobre Secretaria de Obras, hoje ganhei um pedido da rua Emildo Bergenhorn. Aquela rua, seguidamente, é largado material, e acho que são 100 metros que não é largado material. E o morador questionou por que ele não largar ali. O marido tem que cortar a grama na rua, o capim, sendo que ela solicitou. Então, a gente pede uma atenção naquela rua lá para largar um material, para a pessoa também tem direito, e é só 100 metros, né? Sobre serviços urbanos, também a gente ganhei questionamentos hoje sobre a travessa Pedro Schweitzer, que é na frente do Grutu Mãe Morena, descida. pede-se uma atenção de uma roçada lá, que o pessoal questionou que está abandonada aquela rua lá, que o capim está bem alto. Até eu estava lá, fiscalizei e vi que realmente está bem feio a situação lá. E também sobre a iluminação pública, deu uma melhorada, melhorou bastante depois do começo do ano, mas fiz uma solicitação ontem de uma iluminação, foram consertar hoje, só que foram consertar com o material que foi retirado na substituição das lâmpadas de LED. Então, o eletricista me repassou que já está com falta de material na iluminação pública. Então, tem que cuidar, porque até esse material não vim, e eu sou suspeito em falar, às vezes um dia sem trabalhar na iluminação pública se avulta em vários números, né? Também falar um pouco do evento que teve na segunda de noite, lá na Esperança de Dona Rita. Era a comemoração dos 40 anos do primeiro campeão regional das Livata. Acho que o meu colega, o Dair, estava lá, o tio Eli estava lá. O Fernando Kuhn estava lá também, né? Realmente foi emocionante. Eu cheguei a me emocionar também, porque o esporte... Tô vendo aqueles campeões lá, que estavam lá e os que não estão mais aqui, a gente vê o que o esporte pode fazer na vida das pessoas, né? A gente viu os atletas há 40 anos que foram primeira vez campeão regional. Isso é um feito. Tu vê, não era dinheiro, que nem hoje muito é, os campeonatos. A comunidade se mobilizava, a torcida mobilizava, o Eloy, goleiro, relatou que num jogo tinha 3 mil pessoas, eles atravessaram a rua para entrar em campo. Tu vê a emoção, e ali não era dinheiro, não era... Era um grupo de amigos, eram famílias. Tu vê no semblante, o que se tu sabe, se tu usa esporte para finalidade, a socialização, tu vê os seres humanos lá... olha... Só tenho a parabenizar aquele evento lá do Esperança de Narita. Foi realmente emocionante, porque ali mostrou o lado humano do esporte. E isso que os atletas de hoje têm que levar para a vida. Também dá uma sugestão para o futuro, para os colegas aqui da casa, para o futuro presidente, sucesso a ele, sobre a inclusão de um intérprete de Libras. Ele até tem o curso, fui procurado, dou a sugestão para fazer uma reunião com os colegas aqui, de uma profissional. Eu acho que todos têm direito à acessibilidade, a direito à informação, através de Libras. Só para constatar os números, a gente tem 929 pessoas com deficiência auditiva em nosso município. Isso é um baita número, né? E eu acho que todos têm o direito à acessibilidade. Eu acho que seria muito importante a gente implantar aqui. Estrela vai implantar ano que vem. Lajado, Teutônia, Venâncio, Caxias, são todas sessões de câmaras que já têm esse intérprete. Então, eu acho que a gente poderia ter isso, a gente vê a viabilidade de custos. Se é viável, eu acho que seria muito importante nós também termos nessa casa. E para finalizar, também quero falar um pouco desse ano que passou. Quero primeiramente agradecer a todos os eleitores que confiaram em mim. E ser vereador é uma responsabilidade enorme. A gente está representando o povo aqui. E dizer da minha parte, fui o vereador que mais fez requerimentos. Fiz sugestões de melhorias, se a gente é atendido ou não, mas eu fiz a minha parte, que é sugerir melhorias. Fiscalizar o executivo, que é uma das nossas responsabilidades muito grandes. A gente trouxe bastante, a gente trouxe um bom valor de emendas também. E também dizer a toda a comunidade Herói do Meio que o Mariano, humilde, honesto e prestativo, é o mesmo Mariano e vai ser o mesmo Mariano sempre. E quero desejar a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que podem contar comigo para 2026, para 2027 e para 2028. Estamos aí junto com toda a população e com os colegas para o melhor do nosso Herói do Meio. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. O assunto hoje é o ano, né? Então, colocar também que estamos chegando ao final deste ano, de muitos desafios e conquistas, mas também de muito trabalho e dedicação. Um ano difícil para todos, Rocha, como tu bem colocaste, colega, principalmente na questão das moradias. Infraestrutura, na saúde, demandas reprimidas de exames e cirurgias. Mas eu quero de coração agradecer a cada um de vocês, colegas, pela parceria e pela colaboração ao longo de todo este ano. O nosso trabalho em conjunto foi e sempre vai ser fundamental para que se consiga avançar em tantas áreas e trazer resultados que, com certeza, fazem a diferença na vida das nossas pessoas. Apesar das dificuldades do Hospital São José, é impossível não falar do funcionamento da UTI. O nosso município, que durante muito tempo, muitos anos, não contava com esse serviço, eu posso dizer, porque eu passei por isso também quando secretária, a dificuldade em ter que transferir um paciente para outro município. Fernando me ajuda como motorista, né? A distância, não consegui ficar por horas e horas tentando se conseguir um leito, e sempre pensando em ter esse leito próximo da família. Que isso, eu sempre digo que isso também faz parte do tratamento. Hoje as coisas são diferentes, né? Tudo via sistema do Estado, que é o gerente, que localiza um leito próximo da pessoa que necessita desse atendimento. Agora, nós temos, Arroio do Meio tem esse serviço funcionando plenamente. Com isso, conseguimos salvar vidas e oferecer, acima de tudo, um atendimento de saúde próximo e eficaz para a nossa população. Outro ponto relevante e que traz grande alívio para as nossas mulheres foi o retorno das mamografias para Arroio do Meio. Todos nós sabemos da importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. E com a retomada, com o retorno desse serviço para o nosso hospital, as nossas mulheres agora podem realizar, já vem realizando, o exame aqui no Hospital São José, que é um exame essencial e para a saúde e o bem-estar. Além disso, temos obras em andamento que irão transformar a nossa cidade e o nosso município para melhor, com infraestrutura de qualidade e melhorias significativas no nosso município. Essas obras são frutos do esforço de cada um de vocês, do nosso esforço e principalmente da administração na pessoa do prefeito Sidney, da vice-prefeita Andréia, que incansavelmente busca a ajuda do governo federal, do governo estadual, para que Arroio do Meio seja de novo o Arroio do Meio de antes, de tudo que aconteceu. Mas também tenho que lembrar do comprometimento de todos os envolvidos na sua execução. Mas temos ainda muito para conquistar. Também quero desejar um Feliz Natal a todos, que esse Natal seja um momento de renovação, de transformação para todos, que possamos refletir sobre o que vivemos, celebrar as nossas conquistas e aprender muito com os desafios. E que, ao entrarmos em 2026, sejamos todos guiados pela fé e esperança de que juntos, com trabalho, dedicação e união, seremos capazes de enfrentar qualquer obstáculo e alcançar um futuro melhor para o nosso município. Desejo a todos, colegas e suas famílias, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Desejo a toda a comunidade arroiomeense um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde, prosperidade, e que em 2026 possamos continuar trabalhando juntos para construir um município ainda mais forte e justo e igual para todos. Mais uma vez eu quero fazer um apelo também com relação aos fogos, hein? Em função das pessoas doentes, as crianças autistas, aos animais, então... A festa, a alegria se faz com luz, não com barulho. Desejo também à nova mesa diretora sucesso e com certeza essa casa estará de mãos dadas em prol do nosso município e junto com a administração municipal, porque o nosso bem maior é a nossa saúde e são as nossas pessoas. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, diretor, colegas vereadores, imprensa, Lima do Som e todos que nos assistem. Falando na linha de reconstrução, tivemos então um presente de Natal. A ponte lá foi concluída ontem. Tivemos de novo de volta um acesso... Bom, agradecer à administração passada também, que logo depois de todos os desastres, correu atrás para a Defesa Civil, fez os projetos, estava tudo encaminhado. Agradecer também à empresa, dos funcionários que fizeram. Às vezes tu vê a obra, tu só quer ver ela pronta, mas tu não vê lá como é difícil o dia a dia das pessoas também na construção. Agradecer também o subprefeito, o Gerson, o Rodrigo, os servidores públicos que ontem terminaram o serviço lá e no aterramento da ponte. E falei com o Pedrinho agora, até amanhã temos a inauguração daquela do Calipau e os recursos para outras pontes estão todos disponíveis. Domingo, então, tivemos também uma festa muito bonita aí na comunidade Arroio Grande Central, São Felipe e São Tiago, parabenizar a diretoria pela organização. Comemoramos também 100 anos da construção da igreja, né? Sempre, a gente sempre falou bastante nesse ano, até o que o Vanderlei trouxe para essa casa o projeto, né? E valorizar essas pessoas, esses líderes comunitários, que fazem um trabalho muito bonito. Tem o Paulo aí também, que é da comunidade do Aimoré lá. E também teve o lançamento de mais um livro do Euclides e da Heloise, da história do Vale do Rio Grande. Pedi para mais um assunto aí, para a administração dar uma olhada aí nas faixas de pedestres. Vi que tem bastante apagadas, não sei, acho que há pouco tempo foi pintada, mas acho que as tintas, não sei se não são boas, o que tem, mas tem vários lugares que tem as bem apagadas, né? Na frente de empresas. Falar um pouco do asfalto, Arroio Grande, sempre que nem se fala, que o município não consegue fazer muitas obras porque tem a prestação do asfalto, né? De Arroio do Meio a Capitão. Sim, é verdade, mas... É que quando lá foi apresentado esse projeto ali, esse financiamento aí, sabíamos que seria pago a longo prazo, né? Sabemos também que os juros são altos, mas eu acho que isso é um investimento, né? Uma obra dessas, né? Isso traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Isso se tu todo mês, uma vez, duas vezes por mês, tu tem que botar uma patrola, teria que botar uma patrola lá para patrolar, botar material, tu também teria gasto, de repente não tanto, mas teria também esse gasto. E a gente, como é morador ali do Arroio Grande, a gente vê a importância dessa obra, agradecer sempre a administração passada que correu atrás e conseguiu, porque agora nesses pedaços que não tem asfalto, ou no interior, onde não tem asfalto, a gente vê a poeira que tem, isso é complicado, né? Agradecer também o deputado Gilmar Socello, Afonso Mota, que a gente conseguiu emendas de 200 mil para o hospital. Tem algumas coisas encaminhadas ainda. A gente sempre vai estar correndo atrás para buscar mais para o nosso município. Finalizando, então, quero desejar também um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos, com muita paz, muita saúde. Da minha parte, seria isso, presidente.
Passo a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passe a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, agricultura. A nossa agricultura já estava vivendo um momento de deficiência hídrica. Ainda bem que semana passada voltou a chover e conseguimos amenizar essa questão. Chuva boa, constante, essa semana tivemos mais. Acho que é um presente importante para os nossos agricultores nessa época de final de ano, na época de Natal. Falar um pouquinho do... Todo mundo já falou, falar um pouquinho do passado do ano. Setor da agricultura... Muitas terraplanagens foram feitas, muitos investimentos dos agricultores. Que bom, tomara que ano que vem continuem esses investimentos. Importante o agricultor é o alicerce do município. Com a agricultura vai bem, o resto dos setores acompanham e vão muito bem. Para a agricultura ir bem, precisamos ter estradas também. Eu acho que nesse ano foi feito bastante melhorias nas estradas do município. Alguns pontos onde é que nós tínhamos problemas eternos de vazão de água foram resolvidos. Alguns exemplos. Pascoal, na estrada que vai em direção à antiga escola 1º de março, qualquer 30, 40 milímetros, a estrada estava abaixo da água. Foi feita uma canalização nova, hoje está resolvido. João Antônio Raubert, uma via muito importante, hoje está sendo alargada e já preparada para o futuro calçamento, daqui a um ano, dois anos, sei lá, mas é com colocação de canos. Isso é pensar para frente. A própria picada ali do meio, as galerias que foram feitas aqueles dias, ali no final do asfalto, muito importante. Pouco logo acima foi feito o alargamento da estrada que sobe a 32, através das máquinas do Estado. Um investimento muito importante na estrada. Morro Gaúcho, por parte da Rio Grande, também foi feito alargamento. E fora muitos outros trechos, que foi feito investimentos e um trabalho diferenciado através da Secretaria de Obras. Nesse sentido, semana passada, foi feita a retirada das galerias do Rio Forqueta. Um pedido meu, encaminhado à IGL e autorizado, 55 galerias foram tiradas inteiras. Hoje isso representa 200 mil reais, mais ou menos. Sabemos que nós temos já alguns pontos no município que necessitam de melhorias. Temos agora as galerias onde é que já podemos usar isso. Então é um investimento de 200 mil a menos que o município precisa fazer, onde é que já podemos usar essas galerias. Acho que foi um pedido muito importante que eu consegui encaminhar e, ao mesmo tempo, agradecer à IGL pela autorização do município poder retirar. Falar um pouquinho da Câmara de Vereadores. Um desejo meu era botar em prática aqui um site mais atualizado e uma transmissão melhor. Bah. 5, 6 meses tentando fazer uma licitação, e o que a gente conseguiu? A transmissão está contratada, para fazer a transmissão nova está contratada a empresa e o site está em licitação. Lamento muito e peço desculpas por esses setores não terem andado. Quem perde é o povo de Arroio do Meio. E nós, vereadores, que poderíamos ter dado mais transparência para os munícipes, através desses dois requisitos aqui dentro. Mas eu sei que o novo presidente, o Rodrigo, vai dar importância a isso aí ano que vem e vai continuar esse trabalho. Fico triste por não ter conseguido fazer isso. 5, 6 meses correndo atrás, papel para cá, papel para lá, o secretário se empenhou muito e não conseguimos fazer isso aí. Fazer o quê? Continuando, quero agradecer a parceria dos colegas vereadores também, por termos uma Câmara de Vereadores transparente e tranquila, todo mundo pensando na mesma direção, pensando no município, no bem-estar do município, cada um ajudando da sua forma, dentro do seu partido, acho que isso é muito importante, sem brigas, aqui dentro só pensando no melhor para o nosso município. E para finalizar, quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os munícipes de Arroio do Meio. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 021 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunidas no dia 15 de dezembro corrente, analisou o projeto de lei número 125, 126, 128 e 129 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citados reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 15 de dezembro de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quino, secretário Roque Haas, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 021 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 15 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 125, 126, 128 e 129 de 2025 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 15 de dezembro de 2025. Presidente Maria Helena Matti, secretário Paulo Góes, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 125, peço a leitura.
Altera a redação dos artigos 25 e 26 da Lei Municipal número 3.640, de 21 de dezembro de 2017, das atividades insalubres e perigosas.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 126.
Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1946, de 14 de março de 2002.
O projeto está em votação. O projeto está em discussão.
Senhor presidente, esse é um projeto que está mudando o tempo de 60 dias para notificar os moradores com terreno em que precisam ser limpos, colocando para 15. Tem muitas diretrizes no próprio encaminhamento que não estão bem esclarecidas. Por esse motivo, peço vistas ao projeto.
Projeto 126 com pedido de vistas. Projeto 128.
Destina mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil e doadas ao Poder Executivo do Municipal.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Mensagem retificativa ao projeto 129. Peço a leitura.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminhamos pelo presente mensagem retificativa ao projeto de lei número 129, de 3 de dezembro de 2025, dando nova redação aos artigos, primeiro conforme descrito. Texto do projeto. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a conceder à Associação Franciscana de Ensino, Senhor Bom Jesus, mantenedora do Colégio Bom Jesus São Miguel, bolsas de estudo aos alunos de ensino fundamental regular diurno no valor máximo mensal de até 30 URMs, 30 unidades de referência do município, no período de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Isto imposto, colocamos a matéria de apreciação à análise de Vossa Senhoria. Arroio do Meio, 17 de dezembro de 2025, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
A mensagem retificativa ao projeto 129 está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A mensagem está aprovada. Peço a leitura do projeto 129 com mensagem retificativa.
Autoriza concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino fundamental regular à Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus São Miguel, e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse projeto, eu peguei, li ele e eu fiquei com muita dúvida na questão da destinação para quem recebe esse recurso. Hoje ele está indicado somente para alunos que moram no centro. Então, para tentar entender melhor essa situação, eu peço, eu vou pedir vistas desse projeto.
Projeto 129 com pedido de vistas. Projeto 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 de 2025 do Executivo e os projetos 006, 007 e 008 de 2025 do Legislativo Baixas Comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.